Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Mesmo que, em tempos politicamente conturbados, o discurso anticorrupção seja a pauta diária, brasileiros não avaliam como graves pequenas fraudes no cotidiano, segundo o estudo da empresa FlyFrog, especializada em pesquisa de mercado. Dar uma caixinha para um guarda para evitar uma multa, fazer gato de luz ou estacionar em vagas reservadas deficientes ou idosos são comportamentos mais aceitáveis do que, de repente, reclamar de Deus. Por exemplo, intitulado Moral e Ética, Quais os Valores que Norteiam os Brasileiros?, o levantamento mostrou que o aborto foi considerado 10 vezes mais grave do que pagar comissão ilegal por um negócio ou votar em um político corrupto. Que blasfêmia é pior do que comprar mercadoria sabidamente roubada. Que divorciar-se é mais sério do que furar fila. Mas, afinal, como o brasileiro se posiciona diante das leis? Por que alguns criticam políticos e empresários que infringem a legislação, mas são capazes de atos ilícitos, desculpando-se por serem menos graves? Justamente para entendermos como se dá a aplicação e a compreensão das leis no Brasil, o Diálogos na USP recebe agora os professores Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo na Faculdade de Direito da USP. Ele é advogado, consultor jurídico e árbitro especializado em Direito Público e ministra cursos sobre corrupção na administração pública, no mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da USP. Essa disciplina é ofertada pela primeira vez no Brasil. E a professora Marilene Proença Rebelo de Souza, professora titular da Universidade de São Paulo, pesquisadora do programa de pós-graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e ela é também a atual diretora do Instituto de Psicologia da USP. Professores, antes de mais nada, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria perguntar ao professor Justino, depois, obviamente, a professora Marilena, que, segundo os dados da Organização Transparência Internacional, o Brasil ocupa o 79º lugar no ranking de corrupção no mundo, entre 76 países. Já o Fórum Econômico Mundial apontou o Brasil como o quarto país mais corrupto do mundo, atrás apenas do Chad, da Bolívia e da Venezuela. Quer dizer, são números que não dá para comemorarmos, né? O que significa, na verdade? Quer dizer, nossas leis são boas e aplicáveis, elas não são aplicáveis na sua totalidade, é um problema da sociedade. Professor Justino, por que estamos numa colocação tão alarmante como essa?
Bom, o tema realmente ele é bastante complexo, né? E nós costumamos dizer, as ciências sociais, em geral, quando enfrentam o tema da corrupção, e a ciência enfrentar o tema da corrupção é muito recente, né? Então, mas quando o tema da corrupção é enfrentado, se tem uma coisa muito clara. A corrupção é daqueles problemas chamados de wicked problems. São problemas perversos, problemas complexos, problemas em que nós não vamos encontrar uma única solução e rápida para resolvermos. Então, esse é um primeiro ponto.
E também não uma única justificativa, né?
Exato. Os fatores, ela é multifatorial, né? Sim, as causas da corrupção são várias. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, eu tenho sempre um pouco de cuidado para retirar consequências, vamos dizer assim, desses rankings,
sim,
né, dessas pesquisas que são feitas. Porque, em verdade, é sempre o resultado. Não que devemos desprezar essas
claro,
pesquisas,
claro.
Elas são importantes.
Eu acho que é importante para nós termos no horizonte,
sim,
esse tipo de coisa.
Elas,
né,
são extremamente importantes. Mas o que acontece? Nós temos sempre e isso, quando se tem um resultado, quem assimila esse resultado não tem a informação de como aquela pesquisa foi feita, qual é qual foi a metodologia, quais são as referências. E eu vou lhe dizer uma coisa, geralmente essas pesquisas são feitas por meio de perguntas, por meio de questionários.
Certo.
Né? Então, claro, há toda uma questão de estatística, mas o que eu quero dizer, é importante sabermos onde estamos,
né,
em rankings mundiais, porque,
claro,
as organizações mundiais hoje, elas realmente são importantes no sentido de nos comunicar qual é a percepção de corrupção, a respeito de um determinado país. E para se chegar nesse resultado, ou vai se indagar aos cidadãos daquele país, qual Sim. é a percepção Exato. Que eles têm sobre o problema, ou, eventualmente, de empresas estrangeiros que têm contato com aquele país, por exemplo, na área do comércio, não é? Então, as pesquisas são muito diferentes, as metodologias são diferentes. Agora, as causas da corrupção, elas são inúmeras. Talvez, até porque estamos aqui na presença da professora Marilene, um ponto de partida é saber qual é o valor da intenção.
Sim,
porque a corrupção, ela é feita por pessoas. Né? Pessoas integram instituições. Então, nós vamos dizer que a corrupção é institucional, ela pode ser sistêmica, ela pode ser endêmica, Sim. porque aí ela já ganha uma grande relevância.
Exatamente, aí vai crescendo cada
Mas
vez mais.
Mas o móvel, quer dizer, a intenção é da pessoa.
Uhum. Exato. Então, já que o senhor tocou o nome da professora Marilene, vamos trazê-la para a nossa conversa e vamos voltar para o senhor também, para nós continuarmos. Professora, a intenção, como disse o professor Justino, é da pessoa. Onde fica o cidadão nessa história, ou melhor, dizendo, a cidadania nisso e a questão ética?
Isso, acho que esse eu diria também que pela psicologia, né, também é um problema extremamente complexo, né, multifatorial, eu acho que tudo isso o professor Justino colocou. Nós temos trabalhado no campo da psicologia com duas grandes categorias, né, que é a constituição do significado social dos nossos atos, das nossas ações e o sentido pessoal que nós damos para esses atos e para essas ações. E o nosso sentido pessoal, ele é constituído no significado social. Então, essa relação, né, entre a intenção, ou a presença da intenção, ela tem essas duas dimensões, né? Quer dizer, ela não é algo intrínseco, psíquico, né, internalizado pelo indivíduo, mas é algo que vai ser constituído nas relações que esse indivíduo estabelece durante toda a sua história de vida, né? E a gente vê, por exemplo, que as crianças, elas são muito mais próximas, não é? Quando elas estão na escola e aprendem as relações de moral, as relações éticas, elas são muito mais rígidas em relação a isso do que os adultos, né?
E por quê, professora?
Porque elas estão aprendendo como é que se deve agir no campo social. Sim. Então, elas estão introjetando isso, internalizando isso e vendo quais são as possibilidades que estão sendo apresentadas a elas. Na medida em que a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, nós vamos aprendendo outras formas de relação com a realidade. Né? Por que nós vamos aprendendo? Porque nós estamos num meio onde essas maneiras de pensar a sociedade, a cultura e as relações sociais estão postas. Então, a infração, a delinquência, as saidinhas, as escapadas, nós aprendemos isso no campo social, né? À medida que isso também é ensinado para nós. E aí os fatores realmente são múltiplos. Como é que esse aprendizado se dá? Por que que esse aprendizado se dá?
Por quê? Então vou trazer para o professor Justino também. Por que que esse aprendizado se dá numa sociedade como a nossa, por exemplo? Quer dizer, porque a gente pode fazer um paralelo que esse aprendizado se dá, por exemplo, na Finlândia, né? Ou no Chad, como foi mencionado aqui nessa pesquisa. Quer dizer, depende também da sociedade, também depende dos tecidos social no qual nós estamos incorporados.
Sim, né? Mas eu queria voltar na sua pergunta, que foi o tema da cidadania.
Sim,
né?
Sim,
então,
por
assim,
favor.
Sem dúvida,
um ponto essencial,
as práticas de corrupção, embora hoje elas aconteçam em uma escala global, né? Então, e há também uma escalada das práticas de corrupção, Sim. ao mesmo tempo em que isso traz uma reação dos países, de acordos entre países, tratados, convenções, para conter e combater essa corrupção. Mas a corrupção, ela tem a ver com a cultura de cada país. Ela
Exatamente.
Tem a ver com a sociedade, né? Com o perfil de sociedade de cada país. E quando a gente pensa no Brasil, vamos falar do
Sim.
Brasil, né? Quando a gente pensa no Brasil, qual é a nossa história? Então, a trajetória de corrupção, ela está vinculada à história de um país, à trajetória da sociedade de um país. Bom, de uma maneira muito sintética, o que nós temos? Nós temos um histórico, e isso faz parte da nossa história, de espoliação, né? De aproveitar-se, vamos dizer assim, aqueles que estão no poder, eles se apropriam, né, dos recursos que seriam públicos, e esses, há uma apropriação privada de recursos públicos. Isso não é uma história que vai além dos 500 anos. Isso começa em Portugal.
Vai muito além.
É, isso começa em Portugal. Então você tem uma trajetória de espoliação, uma trajetória de abusos, você tem uma trajetória em que há uma luta pela sobrevivência das pessoas, e o Estado vai ensinando... Né, e ensinando muito mal as pessoas de que elas são dependentes de Estado. Elas são dependentes do Estado, elas são dependentes do governo. É aí que nós vamos formar a base, infelizmente, né, ainda política da sociedade brasileira, de clientelismo, de fisiologismo, de nepotismo. Né? Esses ismos todos são caráter, digamos assim, são decorrências do abuso de um exercício de poder que deveria ser contido, sobretudo por quem está
exercendo. E um exercício histórico, né?
Exatamente. E nesse sentido, você cria uma legião de pessoas, e a maior parte dessas pessoas ainda não tem acesso ao básico para sua sobrevivência, que aprende desde muito cedo, sobretudo, infelizmente, as pessoas que não têm acesso a recursos, à informação, à educação, de que elas têm de agir de determinada maneira. Elas têm de obedecer a determinadas regras, que muitas vezes não são ditas e escritas, e se comportar, ter comportamentos, posicionamentos que lhe permitam sobreviver. Ponto.
Certo. Essa, é uma questão de sobrevivência, professor?
No caso brasileiro, eu acho péssimo quando a gente generaliza e diz que o brasileiro é corrupto.
Claro, claro. Tá?
E que o brasileiro tem uma altíssima tolerância com a corrupção. Isto não é verdade. Não é verdade. Agora, num sentido mais próximo, quando nós analisamos assim, o caráter dessa sociedade, boa parte dessa sociedade é explorada. Por que ela não vai explorar?
Certo. É um jogo perverso.
E
né?
Quando há uma ascensão, seja no âmbito político, seja no âmbito empresarial, depois nós podemos comentar isso.
Vamos falar assim, eu quero tratar.
Na universidade, a relação entre professores, não é? Eu também, isso tem que ser dito. Quando há uma ascensão, essa ascensão ela vem carregada também de uma carta branca para que você possa, então, agir conforme as suas intenções, sem limites.
Tá. Nesse ponto, professora Marilene, o sem limites, tá? isso é claro para o cidadão, ou ele faz de uma maneira quase que...
Inconsciente,
exatamente.
Talvez a gente possa
dentro da sociedade que nós vivemos.
Talvez a gente possa pensar de uma maneira naturalizada, mais do que inconsciente, né? Quer dizer, a gente trata isso como uma coisa natural, como uma coisa trivial. Ah, o meu colega fez, por que que eu não vou fazer? Ah, eu vi fazendo, deu certo, né? Não houve nenhum tipo de questionamento a uma determinada atitude, né? Então, o que nós vemos é uma naturalização dos processos de corrupção na sociedade. E aí, esse significado social vai se transformando no sentido pessoal, né? E você vai tratando, vai introjetando, e você vai tratando aquilo como uma coisa dos seus pares, né? Por que que eu tenho que ser diferente? E o que mais me chama atenção, na verdade, nessas situações, né, é como é que se dão as rupturas a isso. Né?
De que maneira, professor?
Eu vejo assim que na nossa sociedade, talvez historicamente, não sei se o Justino vê dessa forma também, mas eu acho que nós tivemos movimentos sociais muito importantes que procuraram resgatar esse lugar da cidadania, esse lugar dos direitos sociais, esse lugar do questionamento à corrupção, do lugar do público, do lugar do privado. Então, me parece que foram os movimentos sociais e as ações desses movimentos sociais que foram inserindo dentro da sociedade brasileira esse contraponto.
Sim.
Esse contraponto que não existia. Não
é? Porque aí eu queria trazer para vocês, porque nós temos que pensar, a gente está falando de corrupção, e claro, a gente sempre pensa em situações grandes, malas com dinheiro, essas coisas todas. Mas vamos pensar no dia a dia.
As pequenas corrupções,
as pequenas infrações, os pequenos deslizes, como as pessoas gostam de dizer, ou costumam, algumas pessoas, não vamos generalizar, por favor, acabam dizendo. E aí, em cima disso, a questão cultural, durante muito tempo, o Brasil se orgulhou, ou os brasileiros, uma parte do Brasil, se orgulhou do chamado jeitinho brasileiro. Né? Ou da famosa Lady Gerson, né? Que, coitado, acabou ficando mais famoso pela propaganda de cigarro da sua lei do que pelos lançamentos que fazia na Copa de 70, né? Então, isso aí também é uma questão de você introjetar, né? É o camarada que a velocidade máxima numa avenida é 50 km por hora, no caso aqui de São Paulo, ele anda 60, 70, 80, chega perto do radar e ele desacelera para passar 50. E acho que está tudo bem. Está tudo bem, professor?
Bom, e alguns pontos, só para a gente compreender esse comportamento.
Claro, isso é importantíssimo. Estou jogando pontos, uma opção de coisa para vocês, claro, e a gente vai debulhando isso aqui juntos.
Dois pontos essenciais. Existe também uma expressão muito típica da ciência da administração, as ciências sociais utilizam também, que é not my backyard. O que significa isso? Eu entendo que aquela providência, que aquela ferramenta, que aquele posicionamento, aquela atitude, ela é importante, ela é relevante, ela é ética, mas não comigo.
Sim.
Eu não vou adotar. É como se fosse alguma coisa muito distante.
Não no meu jardim.
Você entende, né, que aquilo realmente é importante para uma, enfim, para uma mudança, não é, para uma melhoria das relações éticas.
Filosoficamente é muito bom, mas na prática não, é isso?
Então, isso também é algo que acontece muito nas análises pessoais e interpessoais, né? É como se, a sua pergunta foi bem nessa linha, né? O tema da corrupção envolver somente grandes corrupções.
Sim,
então,
exatamente.
Ela é uma corrupção política, dos agentes políticos, né? E aquilo que tem a ver com a minha esfera mais próxima, né? A esfera familiar, a esfera do trabalho, a esfera das relações interpessoais como um todo.
Sim, exatamente.
Ali é como se eu tivesse uma autorização para agir conforme os meus melhores interesses.
É que eu posso pagar 2 minutinhos aqui nessa vaga proibida que não vai fazer problema. Não vai ter
problema. Porque eu preciso.
Porque eu preciso, exatamente.
Eu preciso, então Bom, então esse é um ponto. Uma outra questão também é o que ninguém vai ver, ninguém vai saber. Então tem também aquela sensação da impunidade, sim. Tem a sensação de que eu não vou ser pego, né? Isso é do ser humano. E aí quando você não tem bases éticas muito sólidas em uma sociedade, e infelizmente nós temos que dizer, né, não generalizando, mas que as bases éticas da sociedade brasileira hoje, elas estão um pouco nebulosas.
Em virtude isso, passemos eufemísticos, né?
Sim, em virtude de todos os acontecimentos, nós temos um fenômeno disruptivo, vamos chamar assim, que é a Lava Jato, a Operação Lava Jato. Ela é disruptiva no tema da corrupção.
Sem dúvida.
Nada mais será igual, né, embora a classe política esteja reagindo fortemente para que se volte ao estado pré-Lava Jato.
Exato, que volte tudo a ser igual.
Nada mais será igual depois da Lava Jato. Porque ela uma das consequências é, digamos, provocar o que a professora mencionou, fortalecer na agenda pública o tema combate à corrupção. Então, eu diria que são dois pontos, só para...
Claro, por favor.
Existe essa questão de que, sim, a corrupção existe, mas ela está longe.
Sim, não é comigo,
existe
distante.
Também o tema da corrupção, existe, mas ela tem que ser grande, então, para ela ser um problema.
Para ser chamada de corrupção,
E existe também uma questão de que as minhas atitudes, elas são justificadas por mim, porque há uma percepção, esse é o ponto, há uma percepção de que ninguém vai ver. Sério? E de que eu não serei punido. Então, é claro que isso não vale para todas as pessoas.
Claro, claro.
Mas nós não chegaríamos no momento que nós chegamos, me parece, só responsabilizar os políticos pelo que está acontecendo. Né? Há uma relação forte da grande corrupção, da corrupção política, da corrupção institucional, né? da corrupção que hoje é endêmica no Brasil, com as pequenas corrupções.
Sim, porque, na verdade, acaba passando tudo, e eu queria trazer a professora Marilene, por algo, duas coisas que o senhor falou. Uma, o que ninguém vai ver, ninguém vai saber. Então, vai desde as mais altas esferas até o dia a dia, até as coisas mais comezinhas. E aí outra coisa que o senhor comentou, que é isso tudo acaba se dando quando não temos bases éticas sólidas e não temos tido. Aí a pergunta que eu trazer a professora Marilene, não temos tido ou nunca tivemos?
Não, acho que nós temos bases éticas Sim. sólidas, né? Quer dizer, o Brasil ele é um dos países que tem uma das constituições mais fortes e mais importantes no sentido dos direitos sociais, né? De mostrar quais são os direitos do cidadão brasileiro, de defender esses direitos. Nós temos, somos signatários, né, de declarações, declaração dos direitos humanos, declaração de direitos da pessoa com deficiência. Quer dizer, nós temos, né, inúmeras participações como país em movimentos país. Internacionais, uhum. éticos, e que estão sendo também trazidos como política pública. O Brasil tem uma política pública de inclusão da pessoa com deficiência, exigindo que toda criança esteja na escola, né? A pessoa com... Veja, então você tem princípios éticos que estão sendo o tempo todo trazidos, inseridos e defendidos por muitas pessoas no campo social. É que, de fato, essa tensão, né, essa polarização que a gente tem de valores no campo social, geralmente faz com que esses valores, que são os negativos, que são aqueles que são os piores, né, os mais Sim, perversos, verdade. Ocupem um espaço muito grande de visibilidade. Mas também nós precisaríamos dar visibilidade para aquelas questões que são éticas.
Sim,
pela
exatamente.
Defesa dos princípios éticos, pelas ações éticas que tem no
Isso
campo
é
social.
Melhor, professora, desculpe cortá-la. É que uma coisa é o que está escrito, uhum. é a legislação, são os acordos firmados, a Constituição. Uhum. Outra coisa é o que se faz no dia a dia.
Uhum.
Nós temos uma questão da inclusão uhum. e nós vemos ainda, miseravelmente, vários lugares, lugares públicos,
uhum.
ainda sem acessibilidade, por exemplo.
Uhum. Exato.
Isso tá escrito, tem que ter acessibilidade, e não está, só para colocar um ponto, quer dizer. Mas, nesse sentido, como fazer o cidadão comum se imbuir da necessidade, da aceitação, mais do que aceitação, da necessidade de seguir esses preceitos? Isso é uma questão de educação também?
Sem dúvida nenhuma, né? É uma questão de educação e é uma questão de participação social nesses processos, né? Outro dia, alguém estava me contando que numa determinada empresa fizeram um workshop, né, com os motoristas dessa uhum. empresa, em que eles foram colocados pesos no corpo deles e uma venda nos olhos, uhum. e eles tiveram que viver a experiência de um idoso entrando no ônibus.
Sim,
não é?
E aí, se colocar no lugar do outro.
Exatamente.
Né?
E aí, qual foi o resultado desse workshop? Né? Eles ficaram impressionados, os motoristas, com o que acontece com o idoso. Ele nunca imaginou que o idoso vivesse essa realidade no seu dia a dia. Então, nós precisaríamos criar no campo social, a crítica é fundamental, nós temos que fazer a crítica, nós temos que produzir a crítica, mas nós temos que produzir as saídas.
Sem dúvida.
Nós
a
somos
crítica,
um...
crítica não vai levar lugar
Exatamente.
Nenhum,
né? Nós somos um país que pouco produzimos as saídas. Nós produzimos muito um discurso, né?
Sim,
que
sim.
é um discurso de olha o que está acontecendo, nossa...
Como pode, meu Deus?
Nós sabemos muito bem ver a realidade, analisar a realidade, mas não sabemos superar a realidade. Então, eu acho que esse é um desafio imenso para a sociedade brasileira hoje, numa democracia ainda frágil.
Sim.
Quantas ditaduras que nós tivemos no Brasil. Não é? Nós viemos, como você colocou, de um país escravocrata, um país que é latifundiário ainda. Né? Quer dizer, nós temos
oligárquico,
aí...
Né?
Oligárquico. Ontem eu estava ouvindo pela Rádio USP, né? uma
bom.
Discussão sobre a questão da comunicação, das oligarquias, né? que nós temos ainda no meio da comunicação Sim. no Brasil. Então, nós estamos ainda engatinhando em muitas frentes e como que nós precisamos agora superar o nosso discurso crítico para as práticas políticas e para as políticas públicas e para as ações nos mais diversos campos, né? Que a gente chegue no indivíduo, chegue nas pessoas e que elas possam viver e pensar alternativas para sair do problema.
E mais que isso, é mudar a sua forma de pensar, né?
Sem dúvida.
Professor Justino, e como o direito pode ajudar nisso? Quer dizer, no dia a dia mesmo? Quer dizer, como é que nós mudamos ou podemos ajudar nessa reformatação do pensamento comum da sociedade?
É importante dizer o seguinte, a lei ela é um componente para a mudança de comportamentos. Mas ela em si, sozinha, ela não muda,
não muda
uma,
né,
cultura, ela não muda o comportamento. Então esse é um primeiro ponto. Então o direito tem funções, o direito tem uma função sobretudo de regulamentar as relações, né, entre as pessoas, do espaço privado com o espaço público, né? Estabelecer, obviamente, comandos, estabelecer sanções, mas o direito tem uma função transformadora e cada vez ele tem mais, mas ele não é o único, né? Ele não pode ter essa força, na verdade, ele não tem essa força de mudar tudo sozinho.
É aquela coisa, nós fazemos por dever ou de acordo com o dever.
Exato.
Não é?
Então, eu só gostaria, para chegar nesse ponto,
claro,
que era onde eu gostaria de me caminhar, tenho duas questões principais, até com relação à pergunta anterior, que é o valor do exemplo.
Sem,
né,
dúvida.
Então, hoje se fala muito, por exemplo, em práticas anticorrupção, e que é necessário criar guias de boas práticas.
Uhum.
Né? Guias de boas práticas de compliance, de transparência, né, enfim, de relações éticas. E é justamente o que a professora mencionou. Nós, a sociedade brasileira, o brasileiro, porque é latino, ele é muito exasperado.
Sim,
né?
Sim.
Há uma exasperação.
Então, é telúrico.
É,
né?
E nós somos muito sempre de extremos. Né? Nós caminhamos muito rapidamente, porque somos latinos, de um ponto para outro, de uma,
sim,
maneira rapidíssima.
Da depressão e euforia.
Exato, no mesmo dia. Então, eu acho que esse tema, ele é um tema que realmente tem que ser trabalhado a partir do exemplo. E o direito tem, sem dúvida, uma função muito importante, sobretudo, não só na punição, na repressão, isso é importante, uma sensação generalizada de impunidade, seja ela da classe política, enfim, o que for, reforça,
claro,
as práticas de corrupção.
Dúvida.
Não há dúvida, não só no Brasil, em qualquer país. Agora, na prevenção. Então, eu acho que o novo capítulo, que é o que a professora mencionou, nós estamos iniciando um capítulo na nossa história de prevenção dos atos de corrupção.
Perfeito. Bom, o Diálogo vai fazer uma rápida pausa, nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.